Fala galera, beleza? Recadinho super rápido e já vamos para o episódio da semana. Se você gosta do nosso conteúdo como podcast, saiba que no nosso canal do YouTube gravamos ao vivo e muito mais conteúdo sobre Laravel, PHP e tudo que envolve o dia a dia do desenvolvedor. Então, não deixe de conferir e nos seguir por lá também. Valeu!
Bem-vindos a mais um Petiscando de número 56. O tema hoje é saúde mental para devs com a psicóloga Regina Maria Vidotti. Eu já vou me apresentar. Meu nome é Ícaro William. Eu sou conhecido como Tio Jobs aqui no canal. Hoje eu não tô bebendo nada, tô no chazinho aqui, infelizmente. E tô comendo umas bolachinhas aqui. É um tema bem interessante, né? Pra gente que é desenvolvedor. Bom, e vamos lá. Tô ansioso pra ver que vai sair. Com certeza vai ser um papo muito bacana.
Vamos lá, galera. Boa noite, eu sou Danilo Sampaio, sou coordenador de tecnologia e hoje eu tô, por enquanto, na aguinha, mas já eu puxo alguma coisa aqui. Eu tô muito ansioso, falar que tá ansioso já é a Regina já vai querer atuar em cima da gente, né? Mas é assim, a ansiedade boa, porque... a Regina, ela é minha psicóloga e ela sabe a evolução que eu tive depois que a gente começou a terapia. Então, cara, assistam. Se você também não é desenvolvedor, assista também, porque a gente colocou aqui pra dev porque o nosso público é de desenvolvedor, mas serve pra todo mundo. Eu acho que não tem como tratar essas coisas diferente baseado na sua profissão. Problema é igual, né? E a gente vai falar das coisas mais comuns aqui que acontece com a maioria, que é síndrome do impostor, burnout, depressão, todas essas coisas que rolam. Então, bora lá.
Boa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Souza, conhecido aí na comunidade como Virgulino. O papo hoje tem certeza que vai ser muito bacana. O pessoal vem pedindo pra gente fazer isso. E chegou o grande dia. E eu tenho muito a escutar, porque já passei uns maus bocados aí nessa carreira de dev. Então, acho que vai ser bem bacana.
Rê, vai lá, se apresenta pra gente.
Então, boa noite pra todos. Eu sou Regina, sou psicóloga, atendo online, aprendi a atender online, porque eu só fazia o trabalho presencial, porque eu também trabalho em empresas. E agora me adaptei de uma forma até razoável, né? Mas tenho trabalhado direto no online, né? Nos atendimentos. E vamos ver em que eu posso ajudar, né? Não sei tudo. Eu sigo uma linha de pensamento de que a gente só sabe o que a gente sabe. A gente não sabe o que os outros sabem, né? Então, à medida que você escuta, que você dialoga, você passa a ter um entendimento mais ampliado. E é assim que a gente tem vivido todo esse tempo, ok?
Isso aí. Pessoal, fiquem à vontade para fazer as perguntas. Eu vou começar com uma pergunta que ainda não é da parte dos problemas que a gente sofre, mas é legal para a gente entender. Eu, particularmente, quando entendi como funciona a psicologia, ajudou as coisas fazerem um pouco mais sentido para mim. Rê, como que é essa questão das vertentes? Não sei se é vertente o nome que fala, mas, por exemplo, eu sei que você atua na vertente da logoterapia, eu sei que tem outros que são outras vertentes. Como que funciona mais ou menos isso?
A pessoa é uma só e seria muito importante que todos nós entendêssemos a pessoa, não é? Porém, existem vários teóricos e que nós chamamos na psicologia de linhas psicológicas. Então, tem a psicanálise, tem a linha junguiana, a não diretiva, e eu a comportamental, né, cognitiva. Eu fiz uma faculdade behaviorista, mas depois me dediquei à logoterapia, que é uma teoria criada por Viktor Frankl, chama-se logoterapia, então a terapia através do sentido, ou logoteoria, a teoria através do sentido. Então, Viktor Frankl viveu no campo de concentração, a logoterapia não foi criada no campo de concentração, mas ele teve a oportunidade, se a gente puder pensar assim, de ter vivido aquilo que ele propunha, a percepção que ele tinha de seres humanos, Então, ele pôde praticar isso no campo de concentração. Claro que de uma forma muito exigente e, para alguns, muito triste. Porém, ele se fortaleceu e viveu depois que saiu do campo de concentração, escreveu 35 livros e fez palestras no mundo inteiro. O primeiro livro dele está traduzido em muitas línguas, em muitos países. É uma pessoa que atualmente fez muita diferença com a teoria dele agora, né? Está fazendo muita diferença. Sempre ajudou, de uma forma geral, porque ele pensa um pouco diferente ou um pouco mais ampliado o ser humano. E com a pandemia, que parece um grande campo de concentração, né? O modo ou a fundamentação que ele dá, o conceito que ele embasa a psicologia, fez bastante diferença e está fazendo bastante diferença. Porque nós precisamos dessa esperança, né, de que a vida tem sentido. Se nós nos fortalecermos por aí, fica muito difícil enfrentar algo que não tem muitas alternativas a não ser enfrentar, né?
Exato. E aí, assim, fazendo um paralelo para a nossa profissão, eu enxergo essas linhas da psicologia como mais ou menos, bem mais ou menos, as nossas linguagens de programação, que são diferentes. Só que aqui no nosso meio tem muita briguinha besta de essa é melhor, essa é pior. Na psicologia tem isso, de isso é melhor, isso é pior, ou eu tenho o que funciona para você e eu tenho o que não funciona para você?
Como todo ser humano, e nós não deixamos, eu costumo dizer que o mundo, não adianta querer cair fora do mundo, porque o mundo, quem quer cair fora do mundo, cai dentro do mundo, porque não existe possibilidade, né? Então, todos somos seres humanos, e é claro que as pessoas estudam mais uma determinada teoria ou mais outra, e também as crenças que ela tem, que ela desenvolveu, faz com que ela se adeque mais com uma linha de atendimento ou outra linha, mesmo porque os criadores destas teorias também colocaram toda a sua existência nisso, não é? De acordo com as características que eles tinham, com o ambiente que eles viviam, com a vida que eles viveram. Então, cada um teórico que criou a sua teoria tinha uma especificidade, acreditava em algo, estudava algo, fazia parte de uma história familiar e uma comunidade e uma cultura, né? Então, sempre vai existir alguém que acha melhor de um jeito, melhor de outro, mas no fundo, o profissional precisa saber aplicar aquilo que o cliente precisa. E é claro que isso eu coloco não só nos coachings, mas na clínica também, nas empresas, que nós precisamos saber que a primeira percepção que nós devemos, o conceito é o mais importante. Então, nós precisamos desenvolver o conceito. O que é que a gente pensa de vida? O que a gente pensa de pessoa? O que é que a gente pensa daquilo que nós desejamos fazer? Aquilo que a gente precisa? E quais são as nossas aptidões, as nossas habilidades? Quando a gente pensa nesse contexto e procura uma linha de referência, né? O restante que vem, você distingue, você começa a fazer discernimento, você faz escolhas. Mas quando você conhece só um aspecto, você não tem escolha, você só conhece aquilo. Uhum. Né? Então, as teorias psicológicas são todas importantes do ponto de vista de cada criador, né? E todas elas podem ajudar. A diferença em cada uma delas é a visão mesmo, específica de quem cria, né? E no caso de Frankl, ele criou isso um pouco mais inteiro, considerando o ser humano biopsíquico, sócio, espiritual. Essa é o espiritual é que é diferente. Né? Mas existem as situações e as discussões de acordo com qualquer área que acha melhor um sistema ou outro sistema. É melhor fazer de um jeito, melhor fazer de outro. É o mais importante que eu costumo sempre dizer que todo projeto, ele dá certo se você se empenha para que ele dê certo. Então, todas as linhas poderiam ajudar, da psicologia poderiam ajudar e muito as pessoas. É claro que conforme as necessidades individuais, pode ser que uma técnica se adeque mais do que outra. Isso é possível e é uma realidade. Então, o profissional precisa aprender, né, a fazer essa leitura. E ao invés de ficar pensando em como, qual linha ele vai seguir, somente isso não ajuda. Né? Mesmo porque a teoria da personalidade é uma só. Né? Percepção, memória, como funciona o pensamento, isso não se refere a uma linha. Né? O ser humano é um só. Então, e sempre nós temos que saber que vamos enxergar um ângulo. Né? Nós nunca iremos enxergar a pessoa inteira. Ela, em essência, é muito única. Né? Então, em essência, eu não consigo vê-la, mas eu consigo olhar a pessoa através do seu comportamento, aquilo que ela manifesta, a personalidade que ela tem. Isso me faz identificar, fazer uma leitura de quem ela é. Ele mesmo assim, ela precisa falar, né, como ela é. Então, muito mais importante que uma linha ou outra é a pessoa humana.
Sim. Você tocou num ponto que eu acho de extrema importância que tem um certo tabu na nossa área, assim. Que é a parte de espiritualidade. A gente que confunde espiritualidade com religião, né?
Sim.
E aí, quando a gente começa a falar desse assunto, o pessoal que é mais ateu e a gente não tem nada contra, deixando bem claro, já começa, não quero nem ouvir o que vai falar, porque a pessoa vai começar a pregar aqui, mas não é isso, né? O que é a espiritualidade e onde que ela ajuda, baseada em tudo que você conhece?
Certo. Viktor Frankl, ele parte a teoria dele de um ser que é biopsíquico-social, e todos os outros teóricos e filósofos dentro da filosofia, muitos, né, concebem o ser humano assim, biopsicossocial. Viktor Frankl diz, não, o ser humano não é só mecânico. Ele tem uma consciência, ele é capaz de fazer escolhas, ele tem esperança, ele tem fé. Então, a dimensão espiritual para Frankl é esse ser humano que tem ciência e pode fazer escolhas e tem percepção das escolhas que faz. Ele, antes de ter uma religião, ele tem esperança e acredita, ele tem fé. Não a fé apenas religiosa, mas a fé na vida. A fé de se desenvolver, a fé de crescer, a esperança de futuro. Veja, hoje na pandemia, nós temos esperança de não sucumbir com o vírus. Né? Uhum. Então, essa esperança, essa dimensão é que nos ajuda na consciência de ter vontade de viver, vontade de sentido, de descobrir algo, Frankl acrescenta. Né? Uhum. Então, é nesse sentido. O ser humano pratica a religião porque é um ser de fé. Não é a religião que faz ele ter fé, é ao contrário. Né? Ele é um ser que tem esperança e tem fé. E aí ele procura uma forma de praticar isso que ele traz como ser humano na vida.
Sim. E é engraçado, galera, esse ponto que, assim, na hora que a coisa aperta, a gente vê pessoas que claramente não têm fé alguma em algo maior, em um Deus, em alguma coisa assim, apelarem, entre aspas, para isso, né? Eu e o Lucas, a gente tem o caso agora do nosso amigo Vitor, que quando ele saiu da UTI, que ele ficou 60 e tantos dias na UTI por conta do vírus, os próprios médicos não tinham explicação, a explicação da medicina. A explicação deles era: foi um milagre, né? Então foi algo maior em que eles acreditam, e a gente acreditou também, que trouxe aquilo que a gente gostaria que era o Vitor pra gente novamente, né? Então, junto com a terapia que eu estava fazendo, com as coisas que iam acontecendo, foi muito se encaixando, assim, eu ficava, caramba, não é possível, né? Às vezes eu brinco com a Sátia, que também é atendida pela Rê, que a Regina é evidente, parece. Às vezes ela fala umas coisas que vai lá e acontece, e você fala, caramba, aqui, por quê, né?
Isso também é veieira, né? Já tem 75 anos, então, há 40 anos trabalhando com isso, a gente acaba fazendo uma leitura muito mais apurada das situações que ocorrem. Porém, essa percepção de fé, ela pode nos ajudar muito. Eu não tenho nenhuma dúvida de que as pessoas, eu particularmente tenho a minha prática, né? Eu creio em Deus, mas eu tenho clientes de todas as religiões e pessoas também que são mais céticas, né? E alguns que se dizem agnósticos, né? E eu percebo que a depressão, ela é mais vencida pelas pessoas que acreditam em Deus.
Uhum.
Muito mais fácil para as pessoas vencerem quando elas têm uma crença em algo mais e elas conseguem transcender do que as pessoas que são elas mesmas, né? Elas dependem delas mesmas. E é verdade na individualidade que nós fazemos escolhas. Nós somos pessoas que fazemos escolhas e somos quem nós escolhemos ser. Porém, quando a gente pensa numa companhia de alguém que a gente pode transcender, né? As pessoas que acreditam em Deus isso faz uma grande diferença nesse aprendizado terapêutico. E às vezes porque ela teve experimentou um vazio muito grande, né? E quando a pessoa experimenta um vazio muito grande, parece que ela perde um pouco as referências e perde o rumo. E ela retoma, é muito mais fácil retomar, né? Crendo do que não crendo. E eu, muitas vezes, no processo terapêutico, eu assisto tudo isso. A palavra é esta, assistir, para poder contribuir no momento certo, né? Então, não é que as pessoas não vão melhorar porque elas não creem em Deus, mas elas terão que achar canais virtuosos, muito profundos, que no fundo, né, não é de um jeito, mas é de outro, a sua essência.
Sim. Galera, um dos livros, né, que o Frank escreveu é esse aqui, Em Busca de Sentido, é um livro fininho, ó. E basicamente ele conta a história dele lá no campo de concentração, da visão da logoterapia, né? E é bizarro, assim, porque é umas coisas muito pesadas que ele conta, que acontecia lá, e no final ele não é um cara que, sei lá, pegou rancor ou que desistiu da humanidade por causa disso que aconteceu. Ele traz o sentido de tudo aquilo que aconteceu.
Ele descobre, né, as possibilidades como ser humano e ressignifica tudo, né, de uma forma muito enriquecedora para o mundo, né? Porque nós hoje estamos desfrutando dessa proposta, do conceito, dessa visão que ele, né, ele deixou aí como legado.
Legal. Deixa eu só ler o chat aqui, que rolou vários superchats aqui e a gente acabou não vendo. Deixa eu ver aqui, ó. O Guilherme França mandando aquela contribuição, excelente tema, pessoal. Valeu, Guilherme.
Valeu.
Brunão, parece que vocês leram minha mente. E do Luiz, tivemos um cliente tóxico essa semana. Reginaldo Correia, patrocinador oficial. Valeu, Reginaldo.
Valeu.
E o Luiz Henrique, indica a saída de um projeto que tem toxicidade alta, pois eu estava num projeto exatamente assim.
Uhum.
Guilherme França, lidar com pessoas é fácil, difícil é lidar com os egos. Vamos lá, galera. O Ícaro e Virgo, se vocês não fizerem pergunta, eu vou fazer aqui.
Tá.
E vocês vão sair.
Não, beleza. Esse tema que o Luiz levantou, eu acho que é interessante. Que é essa questão de, cara, você percebeu que você está no meio de um projeto, você está com um cliente tóxico. E muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? A gente fica ou começa a desgastar completamente a relação com o cliente, que você para de responder, responde, demora para responder, ou... sei lá, essa relação vai desgastando. E assim, como lidar isso com a melhor forma, né? Como que a gente consegue parar, pensar e reagir e resolver a solução? Resolver
tô
o problema.
Tô bem avisada aqui, porque já pensou se eu tiver cliente tóxico e resolver isso?
Abandonar ele?
Então, gente, olha, antes de qualquer coisa, todos nós somos pessoas, né? E as pessoas têm crenças, têm história de vida, têm aptidões, limitações, percepções diferentes, porque nós percebemos o mundo de modo muito diferente, mesmo que seja a visão, né, a audição, tudo é muito individualizado em nós. Então, essa pessoa, ela tem algumas crenças que a gente, muitas vezes, não consegue olhar do ponto de vista dela. E agora eu vou falar uma coisa que as pessoas falam, Regina, por que que você faz isso? Porque você tem um cliente. Ah, tem jeito de dispensar o cliente? Então, né? Se a cada pessoa difícil que a gente encontrar, a gente desviar, né? Ficar evitando, a gente aprende a evitar tanto que a gente desenvolve a síndrome de Burnout, né? Então, o que a gente precisa fazer? Um exercício, eu tenho um amigo que ele fala assim, você pensa que é bonito falar as coisas, essas coisas numa hora dessa, né? Mas você precisa fazer um movimento empático, né? Você precisa aprender a transcender e olhar o mundo daquele ponto de vista. Que será que ele está pensando? Que será que ele está inseguro? O que será que ele está tentando me mostrar? Então, é um desafio. Todo profissional precisa saber, e creio que para vocês desta área seja muito difícil, porque vocês têm um trabalho muito focado, não é? A própria característica pessoal de vocês, vocês escolhem fazer, trabalhar com tecnologia, e é muito foco, né? Por exemplo, eu jamais seria uma boa desenvolvedora de sistemas, eu iria ficar mais louca do que vocês imaginam. Não é a minha aptidão, né? Seria um sacrifício eu ter que ficar programando eu brinco, me dê muitas esquizofrenias, muitas síndromes do pânico para cuidar, mas não me dê um computador para ficar procurando onde está a chave disso. Não quero. Então, o cliente, muitas vezes, ele precisa compreender bem o que você está fazendo, ele está com uma ansiedade enorme porque ele precisa ver aquilo pronto, ele está pensando no negócio, ele está inseguro, ele não sabe se você vai entregar mesmo, se você vai entregar, talvez ele não consiga lidar bem porque ele ainda não entendeu tudo. Se você olhar do ponto de vista dele, é possível que ele não te faça nada de mal e você não se sinta sufocado por ele. E por incrível que pareça, não é ele, é você. Né? Olha que maldade a minha. É você, porque é o seu jeito de olhar. Se você, não deixando de ser você, olhar pelo ângulo dele, identificar que será que essa pessoa está assim, por que ela está insegura? E muitas vezes não é nem com você, ela está preocupada com uma série de situações da vida e desgostosa, ou se acostumou a ser uma pessoa de hábito rude, que toda hora interfere, muito ansiosa, as pessoas muito ansiosas acabam sufocando as outras, né? E é você quem precisa aprender a blindar isso. E aí é que está o desafio e a arte, porque você não pode brindar subindo vidro. Suba o vidro, você que se dane, não é? Não dá para ser assim, porque ele é um cliente também. Mas antes de cliente, ele é uma pessoa. E se eu estivesse no lugar dele e pensasse da forma que ele pensa e tivesse as obrigações e os objetivos que ele tem, como seria? Então, ele é pessoa antes de tudo. O melhor caminho ainda é compreender, dialogar, perguntar. Não é sair correndo, ansioso e fazer tudo e ficar curtindo aquilo. Nossa, esse cara é mal educado, né? Esse cara é um troglodita, né? Não sabe falar com as pessoas, ele não sabe que eu estou aqui precisando, eu também sou gente. Então, são os argumentos que a nossa mente vai encontrando para se vitimizar. Na verdade, a gente acaba se boicotando quando nós queremos transferir para o outro essa situação. A gente se boicota, porque a cada vez que você pensar que ele é tóxico, que ele não vai me... não gosto, não quero, você vai sofrer e vai encontrar um enrosco na sua vida. Né? Então, eu costumo dizer que não enrosque galhos na curva do rio. Toda vez que você encontrar alguém, ou você vir alguém fazendo algo que você não concorda, não se indigne, pensa no que você irá fazer diante disso. Como é que você vai se posicionar? Porque quando você puxa para você, você tem controle. Você pode ter um posicionamento diferente. Mas quando você vira o outro e transfere para ele, ele pensa com a cabeça dele, ele pensa com a história dele, com a vida dele. Então, você não tem controle nenhum sobre isso. Você só fica com esse ônus de ter se indignado. E, bom, se vocês não pararem, eu vou falando.
Não, bacana, bacana. Eu queria entrar num assunto, vocês falaram um pouco de depressão, né?
Sim.
E acontece também na nossa área de, às vezes, a gente ficar deprimido, né? E como que ajuda alguém da família que tem depressão, assim?
Certo.
Você tem algumas dicas, assim? Tipo...
Então, a depressão é sempre uma tristeza profunda, né, diante de algo que a pessoa mesma, na maioria das vezes, não compreende. Às vezes tem motivo que desencadeia, mas às vezes não. Pode ser genético, a família inteira tem, né, depressão, pode ser uma questão química, mas também está relacionado aos enfrentamentos na vida, às crenças. Então, a depressão não necessariamente, quem tem uma tendência ou existe na família, não necessariamente precisa desenvolver, não é?
Uhum.
Porém, é uma tendência, é uma predisposição. E muitas vezes, na educação, na família, isso fica alimentado, né? E a pessoa, então, começa a, por exemplo, evitar enfrentamentos. E quanto mais ela se desconhece, mais ela se afasta, né? E os medos começam a aparecer, essa indisposição. Então, como ajudar? Primeiro ponto, nós precisamos melhorar muito a nossa leitura, porque muitas pessoas não percebem as crianças depressivas, os jovens depressivos e nem os adultos depressivos. Aí a pessoa só, a família só se dá conta a hora que aquilo, né, fica muito fora do controle, entra em crise, né, e aí é que as pessoas vão... Mas, por exemplo, os medos muito alimentados são muito fáceis de ajudar na depressão, né? Então, o que a gente poderia começar a fazer? A identificar os medos que as nossas pessoas têm e ajudá-las a vencer os obstáculos do dia a dia, não é? Alguém que não gosta de fazer algo e ela fica justificando que não gosta. Então, vamos ajudá-la a vencer esse obstáculo, né? Vamos convidar, vamos ficar ali do lado para vencer o obstáculo. Então, a pessoa pessoa começa a dar respostas, né, de responsabilidade, responder, e começa a descobrir o sentido de dar essas respostas. Mas quando isso está muito avançado, aí é o processo terapêutico e, uhum, e também a psiquiatria. Então, precisa de intervenção química, né, os medicamentos e o processo terapêutico. E são duas coisas diferentes. A intervenção química, o remédio que o psiquiatra receita, não é o psicólogo, o psiquiatra vai tratar da química mesmo. Como é que o pensamento entra em ordem, como é que essa disposição pode voltar através do medicamento. E voltando a dizer, não necessariamente é só psíquico. Existem problemas de tireoide, existem depressões que também são físicas. Por exemplo, uma serotonina muito baixa, muito baixa a serotonina, lítio muito baixo. Existem muitas origens para a depressão. Então, o psiquiatra localiza e intervém com um medicamento.
Sim,
a pessoa começa a pensar um pouco melhor, e o processo terapêutico é para aprender o comportamento que não seja aquele que leva à depressão.
Entendi. Rê, e uma coisa que a gente percebe entrando nesse assunto de psicólogo e psiquiatra é que ainda tem, mesmo hoje, um pouco de preconceito das pessoas de buscar essa ajuda por achar que é coisa de louco, né?
Sim.
Aí eu tenho duas perguntas, na verdade. Na verdade, é uma pergunta e uma afirmação que funcionou pra mim. Galera, quem tá assistindo aí, não deixa pra buscar ajuda quando o negócio estiver feio. Por quê? A gente cuida dos dentes, a gente cuida do coração, a gente cuida do estômago, a gente cuida do cabelo, a gente cuida de tudo, mas a gente não cuida da mente. E psicólogo e psiquiatra é pra cuidar da mente. Não tem outra, pra mim, né? Não tem outra explicação, é pra cuidar da mente. E a gente, desenvolvedor, trabalha o dia inteiro com a mente. Se a gente não tá cuidando da nossa principal ferramenta de trabalho, como que a gente vai trabalhar? E aí a pergunta é, como descobrir que eu preciso de ajuda? Eu acho que eu tô com alguma coisa diferente.
Tudo começa na pessoa, né? Então nós temos que saber disso. Não existe nada mais importante que o pensamento. Se você pode ter saúde física perfeita, mas se você não for capaz de pensar, não tem como, não tem um para quê, né? Então, os sinais. Normalmente, nós vamos ficando impacientes, vamos ficando irritados, mas tem algumas irritações, indignações que têm um motivo. E é claro que, como humano, a gente pode ficar indignado uma hora ou outra, mas sempre indignado não. A indignação é como se fosse uma gota de veneno para o estresse. Vai nos descontentando. Eu não sei se vocês conviveram com mais velhos, num tempo antigo, que as pessoas falavam assim, a minha avó dizia isso, aquela pessoa morreu de desgosto, de insatisfação, de não aceitação. Então, são sinais. Não aceitar algumas coisas, ok, mas não aceitar tudo, e eu me acostumar a não aceitar, eu fico em má atividade. Então, eu começo a evitar as coisas. Eu posso evitar, por exemplo, subir no elevador. Não gosto de elevador. De vez em quando, que eu não preciso ir de elevador, eu vou na escada, subo, ok? Porém, se eu precisar ir de elevador e eu não tiver coragem, eu estou adoecendo. Então, os medos precisam ser vencidos. E a diferença entre o lado sadio e o lado que vai adoecendo é uma linha transparente, é muito tênue, porque você pode fazer essa transição de um lado e outro. Então, quando eu começo a evitar coisas que eu deveria enfrentar e que parece que algumas coisas estão sem sentido ou algumas coisas que me entristecem e eu não sei o que é, estou triste, tem um motivo, ok? Eu posso resolver isso, eu decido que por algum tempo eu fico entristecido, mas eu vou, né, superar isso. isso, ok. Mas quando começa a aparecer um vazio, e eu me acostumo nesse vazio, eu aumento os meus medos, eu evito os enfrentamentos que a vida naturalmente prática precisa, isso já é um sinal de que eu preciso de ajuda. Mas acontece que nos dias de hoje, né, aí vocês vão dizer, ah, mas aí você é psicóloga. Olha, gente, realmente eu não tenho um horário na minha agenda semana que vem, eu tenho uma lista de pessoas esperando. Então, a pandemia realmente fez, assim, um estrago, não é? Mas nós deixamos que ela fizesse isso em nós. Então, mas sempre foi necessário conversar, dialogar sobre os nossos sentimentos, trocar ideias sobre nós mesmos. Os amigos são muito importantes. Acontece que no trabalho, e às vezes até mesmo na família, não se dialoga mais, não se fala mais o que a gente sente. O papo é de futebol, um tira sarro do outro no futebol, as conversas são muito superficiais. Então nós vamos nos distanciando de nós mesmos. Mas vamos ficando tão longe que a gente não sabe mais quem a gente é. Então, o processo, o medicamento não é necessário que todos tomem, mas o processo terapêutico é necessário, porque o processo terapêutico ajuda as pessoas a pensarem como elas devem fazer as coisas. Vamos supor que você esteja hoje fazendo algo que te faça mal, você está muito contrariado. Ou você decide dentro de você como você vai lidar com isso, ou você vai adoecer. E se não adoecer de precisar tomar remédio, vai ficar esse galinho lá na curva do rio. Aí vem uma outra situação, o cérebro funciona em redes, vem uma outra situação que também te deixa indignado. E você não conversa sobre isso, não tira uma conclusão, não toma uma decisão. Outro galinho que vai enroscar no galinho que está enroscado. E assim vai. E aí você passa a olhar o mundo de um jeito muito equivocado. Então, o processo terapêutico e a palavra coaching está muito
banalizada,
né? Eu sou uma das pessoas que não concordo com muitos profissionais, porque não existe uma atuação, seja profissional, que não considere a pessoa, a não ser que você vá fazer só um condicionamento, né? Então, tudo que você trata da mente, do psiquismo, você precisa conhecer o que está acontecendo com a pessoa, quem ela é, quais são as características. E aí, me desculpem as pessoas que fazem coach, mas se não tem formação, fica muito difícil. Então, acaba trabalhando de forma muito superficial e isso acabou banalizando. Porque seja um acompanhamento pessoal, pontual, um aconselhamento, seja profissional, ou seja, né, pessoal, de acordo com a existência, uma questão existencial, tudo exige um conhecimento profundo da pessoa. Eu preciso saber como isso acontece nela. É um fenômeno, ela é única. E é isso que muitas vezes ela tem banalizado e as pessoas acham que a terapia é só para pessoas doentes. E não é. Se você precisa dialogar sobre alguma situação que você está vivendo, é muito bacana quando você encontra alguém para conversar. Que às vezes não seja nem sempre a sua esposa. Você vai contar para a sua esposa? Por exemplo, um líder numa empresa tem lá uma situação. Ele não gostaria de abrir isso com o gestor dele, porque ele gostaria de dar conta disso. Aí ele vai falar com a esposa? Ele vai falar com o colega? Então, muitas vezes, esse papo, né, de meia hora, uma hora, às vezes clareia a respeito da atuação ou da decisão que precisa tomar. Então, o processo terapêutico, ele é fundamental nos dias de hoje. As pessoas adoecem por falta de dedicação consigo próprio. O autoconhecimento é necessário. Quanto maior os desafios, quanto mais clientes tóxicos, mais eu vou precisar de mim, né? Então eu preciso aprender a lidar com isso. E não é necessário eu estar doente, né? Eu posso aprender a pensar.
Reforçando, falar como foi comigo. Quando que eu percebi, mas eu deixei chegar num nível que até tomei bronca da Regina, né? Eu não consegui, eu ficava o dia inteiro em briga com a minha mente. O dia inteiro. Era uma briga. Eu não vou falar o porquê, o que que eu pensava, porque eu não gosto de falar, porque eu tenho medo de plantar essa sementinha em alguém. E aí a pessoa ficar do jeito que eu estava. Eu ficava o dia inteiro nessa briga, era um medo muito grande. E o negócio começou a ficar físico. Porque eu passava o dia inteiro com uma queimação aqui, assim, ó. O negócio ficava queimando. Queimando. Quando eu comecei a fazer terapia e o tratamento, então eu vou em psicólogo, que é a Rê, e vou no psiquiatra, parece que eles pegaram com a mão, assim, e fizeram assim, naquele negócio que ficava queimando, ó. Fizeram um carinhozinho, assim, e tiraram. Então, a parte física foi a primeira que eu senti diferença. Aquilo saiu, aquela angústia. E aí, depois, a parte da briga que eu tinha com o meu cérebro, eu ganhei força com o tratamento. Eu tenho certeza que o tratamento, a parte química, me deu força. E a parte da terapia me deu armas pra lutar contra aquilo. Que, na verdade, eu não tinha que lutar. O que eu aprendi é que eu não devia lutar contra aquilo. Eu devia ressignificar, eu devia... que a gente sempre... Que a Rê sempre fala pra mim, pondera, decide e realiza. Então, eu devia sempre tratar aquilo, né? Conversar comigo mesmo de outra forma.
Se posicionar, né?
Se posicionar, isso, essa é a palavra. E, nossa, pra mim foi assim, tá sendo, né? Na verdade, eu acho que é um processo que eu não pretendo parar, assim. Eu não tenho preconceito se eu precisar viver tomando remédio o resto da vida. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque a gente toma água o resto da vida. Qual que é o problema de eu tomar um remédio? Uma coisa que me ajuda, não tem problema nenhum se eu precisar.
Uhum.
Então, assim, a dica que eu dou é busca ajuda antes da coisa. E se você já tá na parte feia, tem jeito. Pra tudo tem jeito.
Então, a gente conversava muito, eu converso com as pessoas jovens principalmente, eu digo assim, ó, a cabeça fica onde os pés estão, então não fique brigando com o tempo, né? E o ser humano é um ser que decide, e você é o que você decide. Quando você não decide, você fica confuso. Então, pondera, pró e contra, decide, realiza, faz um círculo virtuoso, não deixe o pensamento rodar. Porém, para você, o pensamento roda quando você dá muita força para o seu lado contrário. Nós somos luz e sombra, esse é um termo de Jung, né? Um lado escuro e um lado claro. E o lado, a mente, quando ela está já entrando num processo mais depressivo, ela começa a te boicotar. Então, ela começa, os medos começam a acontecer. Então, é assim, mas você está com medo? Então, e você tem razão, porque o medo faz com que isso não vai dar certo. A mente começa, isso vai acontecer, isso é assim. E ao invés de você, e você começa a fazer assim, não quero saber disso, eu não quero escutar isso da minha mente. Então você começa a lutar, luta gera luta. O que você precisa fazer é se posicionar. Ok, vai acontecer? Se acontecer, eu decido. Veja, você não vai lutar contra aquela situação e nem vai evitar que ela emerja, porque faz parte de você. Mas você se posiciona de forma que aquele lado não seja valorizado. Compreendem isso?
Uhum. E assim, galera, essa frase, os pés ficam onde a cabeça está, vocês não vão entender agora, tá? Já vou dar a dica. Vocês vão estar tomando banho e você vai falar, caralho, faz sentido. Mas pensem nela.
Deixa eu te falar, ô Dan, aproveitando que você estava falando essa parte aí, tem muita gente que evita de ir em psicólogo, psiquiatra, fica de bobeira. Por exemplo, se eu falo assim, tô fazendo acompanhamento com psiquiatra, os caras, ih, você tá loucão? Tipo, sabe? Aí, tipo, não tem? Tem bastante disso, eu acredito, né? Sim. Tipo, nossa, tá indo psiquiatra, né? Você tá louco, então.
Mas, Ícaro, eu vou te contar uma porcentagem de pessoas que tomam remédio. Nós temos mais de 40% de pessoas no Brasil que tomam remédio, tá?
Psiquiatra. Nossa!
Então, e o problema maior é que, ao invés de ir ao psiquiatra, toma o remédio do amigo.
Nossa!
Esse é o pior. Rivotril, que é um medicamento muito antigo já, nossa, as pessoas tomam como água. E muitas, sem ir ao médico. Então, a medicina, hoje, a psiquiatria evoluiu muito. Os medicamentos psiquiátricos são muito importantes. E se você... Veja bem, às vezes as pessoas... Só dar esse exemplo. Às vezes as pessoas não dormem. Elas não conseguem dormir. E essa é uma das manifestações de uma depressão ou de um pânico, né? Não conseguir dormir, diminuir a alimentação, né? Principalmente o sono. E aí ela diz assim, não, eu não vou tomar remédio para dormir porque eu vou ficar... dependente do remédio para dormir. Aí eu falo, mas então você vai ficar dependente do seu medo de não dormir, né?
Boa!
Porque tudo é uma dependência. Nós criamos, nós temos crenças, paradigmas, condicionamentos, não é? Então eu posso não tomar remédio para dormir, mas eu posso ficar sem dormir. Quais são os efeitos de ficar sem dormir? Para lidar, por exemplo, com esse cliente tóxico. Imagina, ele já é tóxico e você não dorme. Não, é? não há saúde que vença isso. Né? Uhum. Então, muitas vezes, mas você também não deve tomar remédio à revelia. Então, vai ao médico, né? Identifica isto, vai ao psicólogo, identifica. Muitas vezes, você não precisa do remédio, você precisa reorganizar o seu modo de pensar e criar uma rotina que te ajude a dormir e relaxar antes de dormir para ter saúde. Eu tenho clientes que eu digo, você não vai tomar remédio, não. Vamos tentar primeiro. E a gente consegue. E tem algumas pessoas que eu digo, olha, nós precisamos dessa ajuda.
Eu tenho aqui duas dúvidas sobre isso. Pelo que eu entendi, a maioria das vezes a pessoa precisa organizar o pensamento dela para poder chegar no caminho da melhora, né?
Isso.
O remédio, ele age na cabeça, ajudando a organizar? Ou tem a questão hormonal também, que ele controla, que envolve tudo isso?
O medicamento nunca vai ser muito específico, ele sempre vai interagir com o organismo de uma forma geral, mas é uma química que vai ajudar a organizar o pensamento. E em algumas situações parece milagroso, né? Porque a pessoa, por exemplo, que tem, vamos supor que uma pessoa tem um transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, não é? Então é muito desgastante da pessoa. Ela fica com as manias o tempo todo, né? Isso desgasta, ela deixa infeliz, ela fica insegura, e quanto mais deixar que essa situação continue, mais inseguro fica a pessoa. Então, a química interfere entre 15 e 30 dias com medicamento, isso ajuda muito, já diminui muito esse movimento que atormenta, que deixa angustiado. Né? Então, ele interfere diretamente no pensamento mesmo, toda a neurologia tem um ganho com isso. Mas é claro, né, que o psiquiatra, ele é um químico, né? Então ele vai, você precisa ir conversando com ele, como é que você está sentindo, de que forma você está sentindo, para ele ir adequando o medicamento.
Sim.
Então, quanto mais você souber o que acontece com você e conseguir expressar isso, mais ele vai conseguir organizar a química para você. E nenhuma pessoa, essa questão das pessoas serem loucas, antigamente tinham os hospitais psiquiátricos, né? E as pessoas eram ditas como loucas, porque realmente, se não há remédio e não há terapia, as pessoas, elas saem do rumo, né? Elas perdem a consciência, isso é verdade. Mas hoje em dia não há mais motivo para as pessoas viverem em depressão por causa do medicamento. Existe medicamento, existe profissionais que tratam, existe os processos terapêuticos e a qualidade de vida melhora muito. muito, mesmo das pessoas que tenham, por exemplo, um toque crônico ou uma característica um pouco mais grave que isso. Se ela toma os medicamentos bem orientada e vai ao psicólogo fazendo um treinamento, né, de como ela deve organizar o pensamento, ela tem uma qualidade de vida incomparável. Não tem como comparar com alguém que não toma o remédio. Né?
Uhum. E veja bem, galera, o que a gente está falando aqui, hein? Não vai interpretar errado. Ninguém está falando para você sair tomando remédio a torto e direito.
Exatamente!
Vai na caceta do médico, no psiquiatra, ele vai saber o que é melhor para você, e se você for num psiquiatra bom, ele vai responder a pergunta que o Lucas fez, que é onde que o remédio que ele está te dando vai agir, e como que o remédio vai funcionar. E aí, entrando nessa polêmica de psicólogo e psiquiatra bom, eu já ouvi muita gente falando, Rê, que fez terapia, mas não adiantou porque o psicólogo só falava aquilo que a pessoa queria ouvir. Isso é uma linha da psicologia ou não? É um cara que ainda é um psicólogo que não é muito bom.
Então, existem profissionais, como em toda profissão, existem profissionais que conseguem se aprofundar mais e existem profissionais que não conseguem enxergar o que o cliente, né? Esses dias eu vi um quadrinho assim, uma psicóloga assim, olha a cara da psicóloga me escutando, eu tô pensando que eu tô manipulando, né? Então, olha lá, pensa que você tá me manipulando. É claro que a experiência do profissional vai ajudar muito. Existem profissionais mais experientes, que estudam e, além de estudar, já identificam e também tem a aptidão aí que identifica de imediato, né? Que a pessoa quer escutar aquilo que ela deseja. Ela está manipulando.
Uhum.
E isso o cliente vai tentar fazer mesmo, porque não é muito fácil, às vezes, você precisar modificar-se. O que é importante a gente saber é que nenhum profissional seja um bom profissional, vai querer mudar sua identidade mesmo, porque não se faz isso, né? Porém, um profissional experiente não vai dizer o que o cliente deseja, né? Ao contrário, às vezes questiona, né? Às vezes a pessoa fica até morrendo de raiva, vai para casa com uma vontade de nunca mais voltar, e depois ela pensa, e depois ela volta a conversar, e depois de um tempo ela fala, sabe aquilo que você falou? Olha, eu acho que você tinha razão, né? E assim, né? Porque o profissional não pode ter medo e nem receio, né? Ele precisa se posicionar. E o psiquiatra também, né? Ele se posiciona. Quanto melhor você disser como você sente, mais ele acerta no remédio, no medicamento. Não existe... a gente precisa saber que a responsabilidade de paciente, de cliente, é sempre a responsabilidade. Ninguém vai obrigá-lo a fazer nada. É você quem decide, né, como é que você vai lidar com isso. E muitas vezes no processo terapêutico é preciso que o profissional diga e você vai precisar decidir como é que você vai lidar com aquela situação. Né?
Sim.
Vamos supor que o psicólogo sugira uma situação, um comportamento, e você não pratica, não tem como melhorar. Né? Aí o psiquiatra indica um medicamento e você toma uma vez e depois não quer mais, né? Não toma mais, também não vai resolver, não é? A pessoa, quando vai ao psiquiatra, ela precisa saber que o medicamento tem um tempo para fazer efeito e a pessoa precisa perseverar, né? E a mesma coisa o processo terapêutico. Não é no primeiro dia que eu saio com a mudança de comportamento, porque precisa mudar o pensamento para mudar o comportamento.
Sim. O Michel falou uma coisa aqui e a Sara também que eu quero ler. O Michel falou, bicho, terapia é bom demais, todo mundo deveria fazer. Ajuda demais a entender coisas que não conseguimos na vida. Bacana. E a Sara falou, tem profissional bom e profissional ruim. Se não gostar, pode trocar. até encontrar alguém com quem você tem um bom vínculo transferencial.
Isso. É. Agora, tem uma questão também aí, muito importante, porque às vezes o próprio cliente manipula e quer fazer isto.
Sim.
Né? Então, o profissional precisa identificar, né? Fazer essa leitura e sabendo, né, dialogar com a pessoa no processo terapêutico, achar o caminho de mudança e muitas vezes dizer que o caminho não é aquele que ele está querendo, né, que ele está, que assim ele não melhora. Que assim ele vai continuar do jeito que está, porque é sempre uma escolha, né?
Boa. Você vai falar, Virgo?
Eu quero fazer mais uma pergunta.
Vai lá.
A gente estava falando, né, da insônia, que é pode ser um indicativo e tal. E quando o contrário acontece, a pessoa está sentindo muito sono, sente sono o dia inteiro.
É o Virgo.
Isso também pode ser um exemplo de algum problema.
Esse é o problema do Virgo.
Então, primeiro a gente precisa ver o que está acontecendo fisicamente também, né? Então, vamos supor uma pessoa trabalhando muito, com muito estresse, ela tem necessidade de dormir, não é? Então, isso acontece. É preciso que se investigue. Porém, se o estresse de corpo não está acontecendo, você não está trabalhando demais, mas você está dormindo muito, é preciso dar uma investigada, né? Por exemplo, o que está acontecendo? Será que, se não é o corpo, será que eu quero fugir de alguma coisa? Estou não querendo pensar em algo? Estou não querendo enfrentar algo? E por isso eu, né, tenho vontade de ficar dormindo? Mas essa investigação precisa ser feita, porque muitas vezes é o corpo, é a alimentação, é um cansaço demais. Por exemplo, um problema de tireoide faz a pessoa ficar muito letárgica. Um diabetes, né? A pessoa fica muito com o corpo, muito. Então, existem muitas questões biológicas que podem comprometer, né? A disposição do corpo.
Uhum.
Não isso, né? É necessário que você pense assim, que será, né, que eu não quero ver, que eu quero ficar dormindo para não decidir, para não, né? Muitas vezes, depois da investigação biológica, aí o psiquismo. E o psicólogo faz isso, né? Porque quando você vai ao psicólogo, ele vai fazer muitas perguntas. No meu caso, eu investigo tudo, né? Assim, os aspectos biológicos, a motivação, a saúde física, né? Para chegar numa conclusão do que seria, né? O que, que está acontecendo.
Uhum, bacana. E aí eu queria também puxar um gancho que o pessoal pediu bastante, que é sobre burnout, né? Se a pessoa consegue perceber também sintomas de que está chegando ao ponto de explodir, sabe?
Uhum. Antes de responder, o que, que é o é burnout ou é burnout? Eu sempre...
Eu costumo dizer burnout, né? Porque é francês, né? É o nome da pessoa que descobriu essa característica no ser humano de na verdade, quando você lida muito com pessoas, na minha linha de pensamento, aqui agora comigo, né, é necessário você gostar muito disso. De pessoas, né? E é necessário você olhar isto como responsabilidade compartilhada, né? Você não é responsável por todas as pessoas do mundo. E elas têm vontade própria, elas sabem o que elas devem ser responsáveis por si próprias. E na burnout você vai ficando muito indignado, ficando, não dá conta de atender tantas pessoas, é muita gente e talvez as pessoas queiram resolver tudo, né? Gostaria de resolver tudo que acontece, então ela vai tendo um estresse em lidar com pessoas. Mas antes disso, é preciso que a gente pode, né, olhar isso pensando assim, qual é o motivo de lidar com as pessoas? Qual é a minha missão? Né? Será que o que eu faço é importante para lidar com as pessoas? Eu preciso das pessoas? Será que eu preciso me preocupar tanto com elas? Será que eu preciso dar tanto foco assim na aprovação das pessoas? Será que sou o único no mundo que dou solução para todas as coisas? Imagina, eu como psicóloga ou uma psicóloga clínico ou organizacional que atende pessoas o dia inteiro, né? Se nós pensarmos que nós temos que resolver todos os problemas do mundo, nós vamos adoecer em um mês, não é verdade?
Uhum.
Então, muitas vezes aparece a síndrome por causa dessa irritabilidade. A pessoa começa a ficar irritada com o outro. Mas por quê? Porque dentro de si não vê sentido lidar com as pessoas. É importante todos nós pensarmos assim, qual é o sentido de lidar com as pessoas? Qual é o sentido de fazer isso com as pessoas? E para que será que eu gostaria que todas fossem felizes e ficassem, me aceitassem do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero? Porque para que é que eu me indigno quando elas não aceitam, quando elas não gostam? Né? Então, por isso o profissional precisa também tirar um tempo para ele, né? Precisa se autoconhecer, precisa ter um lazer, precisa fazer um esporte, precisa de algo que o tire daquela situação estressante. Então, a pessoa que lida com pessoas precisa ser cuidada. E você precisa cuidar de você mesmo.
Boa. Na minha pauta aqui, eu tenho 3 tópicos. Na verdade, um já foi, né? Que é depressão. A gente já falou bastante de depressão. Eu acho que uma das coisas mais comuns na nossa profissão é a famosa síndrome do impostor, né? Eu não sei a definição certa, mas na minha cabeça é o cara que é bom, ele faz bem o que faz, mas pra ele nunca tá bom. Ele é o cara que ele é incapaz de fazer, que ele não vai dar conta, e isso é muito comum na nossa profissão. O que você tem de dica, e até se quiser definir melhor o que é síndrome, que eu falei de um jeito completamente imbecil, provavelmente, definir pra gente o que é a síndrome e dicas que você dá pra contornar esse pensamento de que eu não sou bom, eu não sou capaz.
Então, o autoconhecimento é fundamental para que eu adquira segurança, não é? Uma pessoa pode ter muitas aptidões, mas ninguém é inteiro. Todos nós precisamos ser completados. Então, nós temos aptidões e preferências, e naquilo que nós temos características mais apuradas, vai ser mais fácil, né, se dedicar e fazer. Provavelmente, se nós temos aptidão e treinamos, somos muito capazes, né, uhum, da capacitação aí. E essa capacitação pode ser valorizada pelas outras pessoas, porque os outros nos dão feedbacks de que aquilo está correto, está muito bom e assim por diante. Porém, se eu tenho uma estima muito baixa, parece que isso não me preenche. E o meu autoconhecimento é mínimo, eu não me dedico a cuidar de mim, então fico vulnerável. E eu aciono o meu contrário. Então, parece que eu não sou capaz, ou parece que se eu fizer bem feito e identificar que eu sou capaz, essa responsabilidade é muito alta. Então, é melhor eu não identificar que eu sou capaz.
Nossa, que doideira.
Então, o caminho, né? Eu não quero assim... Não é, na verdade, é uma sensação de estar fora do contexto, né? Eu não sou capaz, ou eu não consigo a aprovação que eu preciso de mim, né? Nem só dos outros, né? De mim. Então, começa a me atormentar, e aí é o toque, né? Que eu começo a querer fazer fazer melhor, nunca fica bom, né? Vou me torturando nesse movimento de querer sempre fazer melhor, 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 mas este melhor é o meu, é a minha aprovação, não é do outro. O outro já aprovou, né? O que nós precisamos, o que é necessário trabalhar? O autoconhecimento, a autoestima, criar projetos onde você vai fazendo o projeto e vai identificando as entregas e observando essas entregas como se você fizesse um checklist de tudo que você está fazendo. Então, quais são os critérios para que isso fique bom? São esses. Ah, eu fiz. Ok, clica, né? Ah, também fiz. Então, o planejamento nos ajuda e muito a não desenvolver um boicote de que nunca tá bom. Mas isso exige autoconhecimento. Sem o autoconhecimento, fica muito solto, né? Fica muito vulnerável às aptidões que nós temos e aquele treino que a gente precisa para entregar aquilo que foi combinado. Não é necessário ser perfeito. Nós queremos uma aprovação e queremos ser perfeitos. E a perfeição não existe, não é? Mesmo porque na nossa cabeça, o que é perfeito não é para o mundo.
Sim. Legal. Ô, Regina, eu queria... uma referência, se possível, de um livro bom para autoconhecimento, que eu vi que você falou bastante disso, né? E eu acho que eu nunca li livro nesse tema, assim, que eu me lembre.
Olha, a linha que eu sigo, então, é Viktor Frankl, né? Que não é autoconhecimento, já é uma linha psicológica, mas se você lê, por exemplo, Em Busca de Sentido, Um Psicólogo no Campo de Concentração, que é esse livro que o Danilo mostrou, ajuda bastante numa reflexão para organizar um conceito sobre autoconhecimento.
Uhum.
E as pessoas, às vezes, elas querem desenvolver o autoconhecimento, mas de forma muito egoísta, então fica puro ego, né? Então não é para ser narcisista que você desenvolve o autoconhecimento, é ser para ser com outros, né? Qual a missão pessoal é essa, né? Eu preciso ser o melhor que eu posso para ser no mundo, não é só para mim.
Uhum.
E sempre que for só para mim, vai me esbarrar rapidamente numa insegurança, né? Numa vulnerabilidade.
Uhum.
Então, ser para ser com outros. O Viktor Frankl tem alguns livros da Elizabeth Lucas, que é uma seguidora de Frankl, que também são bons, como assistência logoterapêutica, tem prevenção psicológica, tem alguns textos muito bons nesses livros.
Uhum.
E eu sigo, paralelo a isso, um educador que gosto muito e nas lideranças eu utilizo continuamente como, do ponto de vista mais andragógico, né? Porque é a educação de adultos, que é o Stephen Covey.
Uhum.
O Stephen Covey tem os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tem liderança baseada em princípio, o 8º hábito, ele tem... O oitavo hábito da eficácia, a sabedoria. Tem primeiro mais importante, tem a terceira alternativa, que é dele também. São livros que com conceitos fundamentados na lei natural. Então, enquanto o mundo não for outra coisa, né? Eu falo que enquanto Deus não mudar a receita, esses conceitos permanecerão. E é a proposta de Stephen Covey. E ele tem uma proposta, assim, tem um dos livros que tem uma recomendação de quem leu o livro, né? Ele fundamenta na integridade, na coragem e na paciência.
Uhum.
Tudo que a gente precisa para ter uma estima melhor, né? E para não desenvolver essa luta contra o tempo que é a ansiedade, né? Porque, na verdade, a ansiedade é uma luta, a gente fica competindo com o tempo. E eu costumo dizer que o tempo é senhor. Não existe nenhuma possibilidade de não se submeter ao tempo. Tudo que existe é submetido à lei natural e ao tempo. E quando a gente começa a querer discutir, né, ou ser contrário a isso, nós desenvolvemos muitas patologias totalmente desnecessárias. Então, a lei natural, na minha opinião, ainda é o melhor conceito a ser seguido de autoconhecimento. Então, eu falaria para você, Stephen Covey é uma proposta segura de autoconhecimento.
Uhum, legal. E esse assunto aí, ele está ligado com o mindset, que é uma palavra que a gente ouve bastante também, né? O que, que seria esse mindset? Está ligado com o autoconhecimento? Ou não?
É, vão sendo criadas palavras novas para coisas velhas, né?
Uhum.
Então, eu não sei assim, o que as pessoas entendem por mindset, por exemplo. O que, que você compreende, né? Então, tudo que vem, que eu tenho percebido é que as palavras são novas, mas as pessoas continuam sendo as mesmas, dependendo da lei natural.
Uhum.
Então, só causa o movimento, a dinâmica da vida, não mudou, né?
Uhum.
Olha, com pandemia, sem pandemia, a dinâmica é a mesma, né? O ser humano é um ser que precisa nascer, se desenvolver, aprender, porque ele não nasce pronto, ele precisa fazer a história dele, ele precisa ter consciência de escolhas na vida, ele nasce, vive e morre.
Uhum.
Temos tentado que isso seja diferente, né? Porém, né, é isso que a gente percebe. Veja, com toda a pandemia, a lei natural não mudou. Nós só ficamos adoecidos por olhar isso sem esperança ou com os medos que nós, né, desenvolvemos. Mas veja quanta coisa boa a gente também aprendeu com tudo isso e tem aprendido.
Sim, né? Verdade.
Então, são coisas que eu não sei te dizer agora, né, como é que está ligado.
Uhum,
mas eu creio na lei natural, e porque essa não mudou nunca até agora. Eu estou com 65 anos e ainda não mudou.
Perfeito.
Se a gente for olhar a história, a gente vai ver que também não mudou, né? As pessoas se modificam no seu modo de ser, mas a essência continua a mesma, né? A lei natural é a lei natural.
Sim, boa. Galera, a gente está chegando em 1h30. E amanhã temos que trabalhar, né? Então eu queria só propor um bate-bola, tipo, pegar algumas perguntas que eu vi aqui no chat e responder da forma mais sucinta que der.
Okay.
E aí depois a gente parte pro encerramento. A primeira que eu vi aqui é a do Luiz. Inverter o horário, trocar o dia pela noite, influencia na saúde mental?
É provável que sim. A noite foi feita para dormir. Mas existem pessoas que se dão melhor à noite, mas não é a maioria. Porque à noite, o nosso organismo fabrica, no horário mais escuro, fabrica uma substância chamada melatonina, que é entre 10h30, 11 horas e 3 da manhã, e que é o escuro total. Então, muitas pessoas que trabalham à noite não fabricam a melatonina, e isso faz uma grande diferença no humor.
Sim. O Bruno, você tá mandando umas perguntas que não é pergunta, então eu não vou ler, hein? Bernardo Lins, e os profissionais com a síndrome do homem alto? Essa é nova pra mim. Como lidar?
Não sei o que é o síndrome do homem alto.
Eu nunca ouvi falar isso na vida.
Não sei.
Ah, eu tenho 1,87m, será? É brincadeira, gente, eu não sei o que é mesmo.
Eu acho que talvez ele fez a mesma pergunta de outra forma, que é como lidar com profissionais arrogantes na
arrogantes,
equipe.
Arrogantes, tá. Então, normalmente, as pessoas arrogantes, elas é aquela história do cliente tóxico, né? As pessoas, às vezes, elas são arrogantes e nós fazemos essa leitura sem entender tudo o que vem junto com ela, né? E se eu pegar isso para mim, né? Se a pessoa pega essa arrogância, vai ficar indignada, vai tomar posse disso. Então, o que a gente faz? Não tome posse do que não é seu. Se a pessoa é arrogante, deixa ela com a arrogância dela. Você faz o seu movimento, né? Existem muitas formas. Você pode pensar, ela deve ter os motivos dela. Não são meus e eu não os compreendo. Vou fazer a minha parte, né? Então, muitas situações a gente pode evitar se a gente não pegar para a gente aquilo que não é nosso. Né? A arrogância é da pessoa. No livro do Stephen Covey, Liderança Baseada em Princípios, ele tem um texto sobre comunicação, que é desobstruindo os canais de comunicação. E ele ajuda a gente a pensar assim, né? Não toma posse daquilo que não é seu. Né? Se posicione e decida como você vai ser diante disso, dessa arrogância. Normalmente as arrogâncias têm fundamentos na insegurança, nos medos e assim por diante, né?
Legal. A última do chat aqui é Bruno Dias. O que a senhora sabe, /diz, sobre a personalidade forte? Ajuda ou atrapalha?
Ai, como é... Existem muitas personalidades fortes, né? As personalidades estão, na verdade, não é a personalidade, é o temperamento, né? A personalidade é a manifestação. Existem pessoas de temperamento muito forte, e isso a psicologia estuda, tem muita literatura para aprender sobre isso, e a gente lida direto. Os temperamentos fortes, na família, quando criança, a gente precisa aprender a lidar para não matar esse lado que, às vezes, é um lado muito importante para a pessoa, né? Então, ser forte, se posicionar, saber o que deve e o que não deve aceitar é muito importante. Mas é uma linha tênue entre a patologia e a saúde. Então, por isso, nós devemos nos autoconhecer muito bem e aprender a lidar com aquilo que é virtuoso, aquilo que faz realmente, tem sentido e faz diferença onde a gente está. Então, existe o temperamento forte, que é um capricho, que alguém falou no início aí, os egos, não é?
Uhum.
E existe o temperamento forte, que tem consciência e utiliza e aplica, né? O comportamento é voltado de forma bastante assertiva e organizada, respeitosa, por exemplo. Então, o que diferencia aí é a postura virtuosa, né? Uma pessoa com temperamento forte e azeda, né? Que desrespeita, saiu do rumo, né? Uma pessoa com temperamento forte, que tem consciência do seu temperamento, que é assertiva, que se posiciona de forma assertiva, é tudo de bom, né? Então, eu sempre brinco, não pode matar isso na criança, mas é preciso administrar. Todos nós temos que administrar quem nós somos. A personalidade é a resposta de quem nós somos, né? O comportamento. Então, nós precisamos muitas vezes nos organizar quem somos para poder manifestar um comportamento mais assertivo, uma postura mais existencial, mais empática, mais favorece, construtiva. Né?
Sim. E a última, prometo que é a última. Tomás Gonçalves, existe algo para deixar menos elétrico?
Essa eletricidade eu estou entendendo como uma hiperatividade, talvez. Né? A hiperatividade é química. Então, ela precisa de intervenção química. Mas, como diz o Augusto Cury, que é o criador da síndrome do pensamento acelerado. Então, é bom a gente identificar, é um pensamento acelerado, né? Ou é uma hiperatividade. se é hiperatividade, esse elétrico, então seria, precisaria de química, e é o psiquiatra que vai trabalhar com isso. Né? E às vezes é um hábito que você desenvolveu do pensamento acelerado, das cobranças, dos estresses muito fortes na sua vida, e você passa, então, parece que a querer estar na frente e chegar amanhã antes de hoje, né? E aí o posicionamento é de ansiedade, então ele não é elétrico, é ansiedade, né? E se for a ansiedade, também existem as possibilidades de trabalhar para ficar com os pés onde está, no momento em que está. O momento presente é sempre o momento que a gente constrói a vida. Então, seja porque você é elétrico, porque você tem química ou não, mas o esforço é sempre de estar no momento presente. Se você é uma pessoa que se dá conta e se esforça para ter a consciência do momento presente, você resolve quase todas as suas questões de ansiedade, né? Porque é no momento que você constrói a sua história, é no presente, passado já foi e futuro não chegou, são possibilidades, então é agora que é preciso tomar a decisão.
E de novo, os pés ficam onde a cabeça fica, onde os pés estão.
Isso.
Uhum. Pessoal, acho que a gente tinha combinado até o horário carreira e tal, e a agenda dela é meio lotada, então pra mim já tá excelente, então só tenho a agradecer de coração. Eu fiz o convite, ela aceitou prontamente e a live vai ficar gravada, então se alguém perdeu, pode voltar aí depois pra assistir, vai estar aqui no canal, e quem tá vendo gravado também, fique à vontade pra colocar comentários, e aí dependendo do que for eu até posso perguntar lá nas minhas terapias e depois eu respondo nos comentários. Então assim, muito obrigado de coração, eu acho que foi muito elucidativo, pra mim a palavra é essa, tipo, clareou a mente pra todo mundo das coisas, de principalmente mostrar que não é coisa de louco e que é normal, parece que não, mas é normal, ainda mais no tempo que a gente tá vivendo hoje, onde a lei natural está sendo quebrada a todo momento, por exemplo, da gente não estar podendo sair de casa, isso vai contra a lei natural.
Uhum.
Então muito obrigado mesmo. Obrigado galera que participou no chat. E eu proponho que a gente, eu, Ícaro e Lucas e o pessoal do chat vá lá pra saideira do Petiscando hoje, porque eu acho que a gente terminar esse assunto sem trocar uma ideia nos bastidores não vai ser completo. Então, se você tá aí no chat e quer participar, eu vou colocar o link no nosso Discord, do nosso Discord, entra lá no canal Saideira do Petiscando, é um lugar onde a gente vai pra trocar ideia e quem sabe a gente até não faz uma terapia lá de conversar sobre as coisas.
Sim, legal.
Então, já vou me despedir. Muito obrigado, galera. Ponto importante. Eu, Danilo, estou me colocando à disposição de qualquer um que estiver aqui no chat para conversar sobre as coisas, sobre alguma coisa que está te atormentando. Seja o que for, vocês têm aí o grupo do Telegram, que eu também vou deixar o link aí no chat. Pega lá meu número e fala, Danilo, cara, me ajuda. Eu tô com esse problema aqui. Óbvio, eu não sou profissional da área, mas eu passei por alguma coisa que eu posso mostrar pelo menos um caminho do que funcionou pra mim. Eu não vou falar de remédio que eu tomo, nada, porque isso é o remédio que tem que falar pra você, mas eu vou, de alguma forma, eu sei que eu vou conseguir ajudar, então me chamem lá, eu me coloco à disposição pra conversar. Obrigado novamente, Rê, de coração. Um bom domingo aí pra todo mundo, uma ótima semana, e gente, vai melhorar, tá? Tá ruim, mas vai melhorar. Obrigado.
Eu agradeço de coração vocês terem me escutado, eu não preparei nada, eu sou mesmo desse mundão, assim, eu sou do mundo, então eu gosto do papo, gosto da conversa e sou bastante intuitiva também, mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo o ser humano pode alcançar muitas possibilidades de saúde se ele for capaz de fazer leitura daquilo que ele vive e usar a sua inteligência para se posicionar diante do mundo. Na lei natural, nunca fugir é a saída. Sempre o posicionamento é a saída. Então, com essta pandemia e virão provavelmente outros desafios no futuro, é necessário que a gente se posicione e enfrente as situações com, né, integridade, com responsabilidade e procurando sempre o aprendizado, o sentido daquilo que você faz. Né? Tudo tem uma possibilidade de aprender. E tem alguém que, nem sei quem é que é dono dessa frase, mas eu gosto muito, que é assim, olha, eu nunca perco, eu sempre aprendo. Pense isso sempre, né? Pense isso sempre que você vai tirar muitas coisas boas disso, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
Amém. Obrigado, Regina. Vou me dispensar aqui também, me despedir por um certo momento, porque eu vou lá para o Saideira também. Quem quiser conversar com a gente, vamos estar lá. Regina, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero poder convidar a senhora novamente, porque a live foi muito boa mesmo. É, tirou todas as dúvidas que eu tinha realmente, né? Tinha coisa que eu queria perguntar, que outras pessoas perguntaram, então ficou bem claro para mim, mas eu acredito que teve gente que queria fazer mais algumas perguntas que não deu por causa do tempo, né? Quando a live é boa, a gente não vê a hora passar, e foi esse caso. Então, obrigado por ter vindo, agradeço a todos do chat aí, entre no nosso canal do Telegram, entre no Discord também, que a gente vai estar lá. Se você não deu um like no vídeo aí, na live, dê o like aí, se inscreve no canal, e é isso. Brigadão, forte abraço, até daqui a pouco para quem vai pro Saideira. Falou.
Bom, então, eu queria novamente agradecer a Regina por ter aceitado participar aí com a gente. Foi um conteúdo sensacional. Eu não esperava que fosse assim. E muita coisa aí para pensar, para digerir daqui a um tempo. E muito obrigado. Valeu, galera, também que participou, todo mundo que mandou o superchat. E antes da gente finalizar, eu queria reforçar o esquema piramidal da brodagem. Galera que participou, que chegou primeiro dia hoje. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com 3 amigos pelo menos. Boa. E esses 3 amigos vai compartilhar para mais 3, e aí a gente vai crescendo e conseguindo trazer conteúdo desse nível aí cada vez mais.
Valeu, gente. Valeu, galera. Boa noite, uma ótima semana para todo mundo.
Também, tá.
Falou.